estávamos falando a respeito da mobilização da Semana Estadual do Rádio de 20 a 25 de setembro, promovida pela ACAERT em parceria com as associadas, ganhou ainda mais força nas redes sociais, sendo também trabalhada nas escolas, e o assunto rádio, ele tem mobilizado não apenas o estado do Paraná, mas o país todo. E é sobre o rádio que nós vamos conversar hoje, sobre a influência do rádio. A participação hoje é do vice-reitor da Uniuv, hoje falando conosco enquanto doutor em comunicação e linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestre em comunicação e linguagens, especialista em estratégia de comunicação, Lúcio Kirsten dos Passos. Seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza. Lúcio, boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a vocês que nos ouvem. E daí, o engraçado é que o ouvinte deve pensar assim, pô, de novo esse cara aí falando, né?
Imagina, é sempre bem-vindo.
Eu acho bastante importante a gente falar sobre a comunicação, principalmente nesse contexto atual em que vivemos. E embora muita gente não saiba, Vanessa, talvez conheça um pouco da minha trajetória fora da academia ligada à fotografia, eu trabalhei no rádio muito tempo. Lecionei disciplinas de rádio muito tempo, meu pai foi radialista no período da vida dele, então tem um link, uma história com esse veículo tão fascinante aí já de muitos anos. E é sempre uma honra poder falar sobre o rádio no rádio.
Ok. No meu caso, ó, vou te contar, a minha questão com o rádio também foi despertada pelo meu avô, né, falecido, mas que ouvia muito rádio. Meu pai é ouvinte assíduo de rádio. Como é que o rádio, ele surgiu na sua vida? Quem foi a pessoa que te inspirou a ouvir rádio, Lúcio?
Olha, eu acho que eu tenho uma lembrança assim, bastante mágica da minha infância. Era do meu pai apresentando um programa de rádio na extinta Rádio União, né, que também pertenceu ao grupo Verde Vale, quando ela ainda funcionava ali na Avenida Manuel Ribas, um daqueles prédios ali em cima de onde se vende sorvetes e chocolate hoje. E eu, naquela época, eu acompanhava, ainda criança, 5, 6 anos de idade, eu acompanhava meu pai no estúdio, junto com meu irmão também, fazíamos uma bagunça por lá também. E ali foi uma passagem bastante interessante da minha vida, porque eu acho que talvez ali tenha ligado a chavinha, né? Ó, você vai no futuro fazer comunicação e tal. E também, num período já um pouquinho mais à frente, ali entre os 8, 10, 11 anos, o meu avô, ele costumava levar os netos para ficar com ele na fazenda um tempo, aqui na região do Palmital. Naquela época não tinha energia elétrica na fazenda ainda, e o único meio comunicação externa, né, era a gente ouvir rádio. Então, sempre no período da noite, meus tios ligavam, o rádio funcionava a pilha, né, tinha que levar um estoque de pilha, porque a gente ia na terça e voltava na sexta. E ali a gente ouvia as emissoras aqui da região, do Rio Grande do Sul, a Rádio Guaíba pegava muito forte aqui no período da noite, até por conta das transmissões dos jogos, né? E até o momento em que a gente descobriu que na alta madrugada a gente conseguia pegar frequências que vinham de emissoras da Bolívia, do Japão, de outros lugares do mundo, e a gente ficava ouvindo entre os treinos e achava o máximo aquilo, né? E o rádio sempre foi um veículo muito fascinante por conta dessa abrangência que teve, né? E imagino que a gente vai falar daqui a pouco sobre outros momentos do veículo aí na sua trajetória, né? Mas de imediato eu já adianto que, na minha opinião, e tenho insistentemente dito isso por aí, que o rádio é o veículo que mais e melhor se adaptou diante de todo esse excesso de tecnologia que nós temos à disposição hoje.
Certo. E ia te perguntar exatamente, o rádio, ele, na sua opinião, ele revolucionou o jornalismo? Hoje nós podemos admitir isso?
Hoje podemos admitir isso sem sombra de dúvida nenhuma, Vanessa, porque o rádio, nem para entrarmos na história, para falar da era de ouro e tal, ele vive a sua primeira crise quando surge a televisão, nos anos 50, né? O rádio ele continua, né, mantendo a sua audiência, mas a imagem ela é muito mais sedutora do que simplesmente apenas o som. É, e depois, quando o advento da internet explode nos anos 2000, falou-se muito, discutiu-se muito em congressos, né? Ah, o rádio vai ser extinto, vai acabar, e acabou que, na verdade, ele se fortaleceu muito mais, porque o rádio hoje não depende só do som, o rádio ele transmite imagens, hoje a internet trouxe e potencializou o seu imediatismo da informação, aumentou, multiplicou muito mais a capacidade de interatividade entre locutor e ouvinte, né? É, se nós não precisamos nem ir muito longe, ali nos anos 80, o grau de interatividade se dava por uma ligação telefônica, ou seja, o locutor ele podia ouvir, né, o que o ouvinte pensava ou interagir com o ouvinte uma única vez por uma única linha. Hoje nós temos ferramentas em que as mensagens e aplicativos chegam instantaneamente na tela e ele consegue interagir com muito mais gente, né, no mesmo momento, né, além dessa possibilidade de se compartilhar conteúdo visual, né, por imagens em movimento. E nós temos aí grandes emissoras, incluindo a CBN, fazendo aportes muito grandes no investimento para transmitir visualmente os seus informativos. Isso já é plenamente possível hoje, ou pelo YouTube, pelo streaming, ou por aplicativos específicos, né? Então, se nós resgatarmos o grande clássico do Marshall McLuhan, os meios de comunicação como extensão do homem, que classificava o rádio como um meio quente, né? Hoje esse meio ele beira, né, a se transformar num meio frio, porém esse grau de interatividade que ele nos traz o deixa ainda mais quente.
Então, ok.
Eu percebo que o rádio ele soube se adaptar e soube se valer dessa tecnologia que surgiu de uma maneira muito especial. E acho muito legal isso, porque abre frente de trabalho para muitos comunicadores.
Exatamente. Um comunicador há duas décadas no rádio diz o seguinte, está ouvindo aqui, a gente diz, eu escutava a Rádio Globo em radiola com meu falecido pai e nem imaginava que um dia trabalharia com um grupo que trabalharia no rádio. Quando era piá e morava com minha avó e quando ela ia dormir, ligava a radiola, esperando as AMs, a rádio AM que migrou para o FM, sair fora do ar para ouvir uma rádio de fora, mas ouvia a rádio AM local. Escutava jogos e depois da meia-noite tinha as previsões astrais, olha só. Nós aqui pegamos o período da carta até chegando do celular, que mandava mensagens. Aí o locutor, o Gilson Sachins, que hoje é operador aqui da CBN Vale do Iguaçu, diz o seguinte, teve o surgimento do MSN, do Orkut, Facebook e agora o Instagram. Então nós temos vários canais, né, que favorecem essa interação com o ouvinte. Isso se ampliou, não é?
Ah, sem dúvida nenhuma. É o que falávamos sobre o nível de interatividade, né, Vanessa? Então, nós tínhamos aqui na nossa região, por exemplo, vários programas de rádio que solicitavam a participação do ouvinte, né? E era muito comum as pessoas não conseguirem participar justamente por essa limitação que o meio tinha, né? Ou de vir por carta, ou de receber uma única ligação, emissoras mais... com maior capacidade de investimento, tinham mais linhas disponíveis, algumas até pessoas para atender os telefonemas e tal. Mas o fato é que a internet transformou tudo isso, transformou isso para melhor, em especial em se tratando do meio rádio, né? Uhum. E eu lembro muito também outra passagem bastante marcante da minha vida em relação ao rádio, agora como ouvinte ali nos... Eu vou ter que citar a década, né? Porque, embora isso comprometa a minha idade, né?
Vamos lá.
Ali no início dos anos 90, mais ou menos, eu sempre ouvia muito a rádio à noite, porque era a noite que se tocava a maior parte da programação ligada ao rock, que é o gênero musical que eu gosto, né? Inclusive, temos uma banda aí que toca, inclusive, as músicas daquela época, né? E tinha um quadro, né, que era, eu ouvia porque eu achava engraçado, que era justamente o quadro tradução. Então, a música ela ia tocando e o locutor iria fazendo a tradução simultânea. Aí o Marco Aurélio, que trabalha aí na Verdade, fazia muito isso.
Comentou
uma voz muito marcante, né? E esse comentário também denuncia, inclusive, a idade dele. Né? Porque eu era criança, já ouvia ele falar no rádio, né? Eu era pré-adolescente, então o Marco Aurélio já é quase um patrimônio aí do Brasil, né?
Exato.
Então são passagens. Hoje, claro, a programação ela precisou sofrer atualização, né? É muito comum, a gente vai ler na história do rádio, né? Uma das primeiras frases que você encontra em grandes clássicos da literatura é justamente isso. O rádio era um companheiro das pessoas. Então, também lembro da minha avó indo fazer o café de manhã cedo, ligando o rádio para se inteirar das primeiras notícias, da previsão do tempo. Né? Previsão do tempo é uma coisa, né, que está sempre presente no rádio, as pessoas querem saber o tempo todo, principalmente aqui, né? Veja essa semana. A gente começou na segunda-feira, no verão, terça-feira era inverno, na quarta-feira estávamos no outono e hoje está com pingo de verão de novo. Então, o rádio ajuda a manter as pessoas também informadas sobre tudo. Né? E cada um busca, evidentemente, suas preferências. Hoje nós temos emissoras dedicadas a gêneros musicais.
Perdemos o contato aqui com o Lúcio. Lúcio voltou. Ah, ok, você estava falando sobre o gênero musical, enfim.
Isso. E eu dizia que São Paulo, por exemplo, que é uma das maiores cidades do mundo, né, tem uma demanda por informação muito grande, tem rádios dedicadas exclusivamente à informação do trânsito. Então, é um veículo muito versátil. Hoje você consegue ouvir, por exemplo, a rádio CBN Vale do Iguaçu em qualquer lugar do mundo. Isso. Você precisa ter um aplicativo e uma conexão com a internet. Para você gerar conteúdo ao vivo, hoje, você consegue fazer de qualquer lugar do mundo. Você precisa de uma conexão de internet e um aparelho para poder enviar uma mensagem, para ter um ao vivo, como estamos fazendo agora. Então, ele se adaptou muito bem a essa situação e deixou, né, de ser simplesmente um companheiro para ser parte mesmo do nosso cotidiano. Né? Você busca notícia onde hoje?
Sim.
Os horários, você pega, por exemplo, a rede de emissoras CBN, eram 24 horas dedicadas à produção de notícias. Né? Lá nos anos 30, impossível isso. Nos anos 50 também. Né? Você tinha horários específicos, né? Assim as principais horas do dia.
Certo.
De manhã, no meio-dia, no final da tarde e à noite. Horários padronizados. Algumas emissoras que não trabalham exclusivamente com notícia, como é o caso da CBN, mantém a sua grade de programação com informativos. Né? Então, essa facilidade de conseguir ouvir rádio também fortaleceu muito o veículo. E o que eu vejo é um crescimento, uma expansão do mercado de rádio muito grande em nível mundial. Né? Isso é muito legal.
Sim.
Mostra a capacidade do meio de se adaptar.
Ok, Lúcio, esta mobilização da Semana Estadual do Rádio, junto à Caerte, em dezenas de municípios, as emissoras foram até as escolas e envolveram os alunos no ambiente do rádio. Prova disso, o Contec, que atua juntamente do prédio da Uniuv. Como é que foi a repercussão? Como é que os alunos avaliaram esta participação, a repercussão de estar falando ou de produzindo material para o rádio?
Bom, Alice, eles gostaram demais, né? E para quem não sabe, a gente tem aqui a Uniuv, um colégio técnico, é um técnico, todo mundo sabe. Mas nós temos o curso de produção multimídia, né, que é um curso voltado à produção de conteúdo, né, audiovisual também. E no início, até quando surgiu o convite, né, dessa participação, na primeira conversa com a direção do colégio, a gente imaginava, vamos fazer com os alunos de produção multimídia. Aí já né, no meio dessa conversa, pelo fato de ser um projeto tão bacana, imediatamente abrimos para um grupo maior, né? Então participou todas as duas terceiras séries, todos os alunos, né? Tanto do ensino médio regular quanto do técnico profissionalizante, e a experiência foi muito legal, porque alguns deles não tinham frequentado ainda os laboratórios, né? Os estúdios, tiveram esse primeiro contato e acharam o máximo, né? E a gente viu aí, ontem, antes de ontem, uma série de postagens aí no Instagram, tanto vocês, quanto da gente, e a empolgação deles desenvolvendo os podcasts, tá? Entendendo os desafios que foram lançados. E eu acho que despertar isso na juventude é muito importante, porque a gente vive hoje numa sociedade em que há um excesso de informação, né? Mas há uma dificuldade em processar toda essa informação, né? Que acaba virando, e muitas vezes, uma desinformação. Então é importante a gente incutir já no jovem, né, a necessidade de produzir conteúdo e também entender todo esse processo comunicacional. Então, foi uma experiência bem bacana e eu espero e torço que isso possa se repetir mais vezes. Né? Foi muito enriquecedor para eles, tenho certeza.
Lúcio, estão me sinalizando aqui, Eduardo Karpinski, chefe de jornalismo aqui da CBN Vale do Iguaçu, ouvindo de ouvidos aqui com Lúcio Passos, diz o seguinte: cada dia um grupo estará participando aqui da programação da CBN Vale do Iguaçu. Então, atenção, hein? Quer conferir o que foi produzido junto aos alunos do Coltec? Você confere na CBN Vale do Iguaçu às 11h50 e às 15h20. Anote aí, 11h50 e às 15h20. Horários dos podcasts produzidos pelos alunos do Coltec que participaram desta atividade, desta ação, junto à mobilização da Semana Estadual do Rádio. Lúcio, passou rapidinho o nosso bate-papo, daqui a pouquinho vem chegando esporte por aqui. Para finalizar, como é que você avalia a evolução do rádio e o futuro da comunicação?
Olha, fazendo um gancho com o que eu acabei de dizer, né, a gente vive uma sociedade hoje em que a informação está aí. A informação está posta e o filtro somos nós, né? Agora, a gente precisa saber como processar essa quantidade de informação, né? Existe uma necessidade cada vez maior da checagem da fonte, por exemplo, né? Eu recebi qualquer coisa, mandei para frente, de repente eu estou propagando aí uma mentira, uma coisa que não é verdade, que não tem fundamento, não tem, né? E a gente vem observando isso acontecer com muita frequência. Então, os veículos de comunicação tradicionais, e aí a gente pode incluir um pouco o rádio nessa pegada, né, ele tem um papel fundamental por ser um veículo de credibilidade e de oferecer uma informação de qualidade. Então, quando a gente veicula o tipo de um veículo tradicional como esse, a gente está atestando que aquela informação teve checagem, né, e a informação que está sendo dada por você, Vanessa, ou pelos outros produtores, ela teve uma checagem na sua fonte e realmente ela precisa ser levada adiante. Então, a informação ela precisa ser tratada de uma forma muito responsável e a maneira como essa informação vai ser comunicada, né, é de responsabilidade dos veículos. Então, a gente precisa pensar muito, né, em como levar a informação para a maior parte das pessoas, mas levar uma informação precisa. E quando eu falo informação, estou falando informação, nesse caso agora, essencialmente noticiosa. Né? Há um tempo atrás, me perguntava onde a fotografia vai parar, por exemplo, com a digital e tudo, né? Onde o rádio vai parar, né, com essas transformações todas. Então, a gente vai acompanhando, né? A gente vai vendo que os veículos se reinventam. É um ciclo, né? Tudo é cíclico. No caso da fotografia, eu vejo o gestual se repetir, eu vejo linguagem se repetir, e com o rádio não é diferente. Né? Mas com o acréscimo de que o rádio está cada vez mais próximo da imagem, ele está quase competindo com a TV. Eu acho que é só uma questão de tempo para que as concessões passem a ser múltiplas. Né? Que talvez consiga acessar conteúdos de televisão e rádio e vice-versa, né? Já em muitos casos isso já acontece. E temos que nos preparar para essa transformação. Né? Temos que formar pessoas para trabalhar com a informação, para levar a informação correta. Né? E isso quem pode fazer é a educação. Né? Formação profissional, formação e qualificação profissional é que vai levar informações de credibilidade e comunicação séria para quem precisa, para que a sociedade se desenvolva. Cada vez mais a comunicação vai se intensificar, e vai mudar alguns meios. A gente vem observando isso com aplicativos, com rede social, com troca de mensagens, tudo isso. Né?
Ok. Lúcio Kirten dos Passos, doutor em comunicação, vice-reitor da Uniuv, obrigada pela participação. Gostamos muitíssimo, viu? Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vanessa. Sempre uma honra poder conversar com vocês e principalmente falar, né, sobre a comunicação, sobre a Uniuv, sobre o desenvolvimento regional aqui das nossas cidades. Sempre que quiser, estou à disposição.
Grande abraço, Lúcio.
Um abraço. Tchau, tchau.